Então, vamos explicar um pouquinho para as pessoas, né, o que, que é a meningite. A meningite, ela é uma inflamação das meninges, que são as membranas que estão ao redor do nosso sistema nervoso central. Então, ao redor do nosso encéfalo, ao redor da nossa medula espinhal. Quando a gente tem inflamação dessas membranas, a gente tem a meningite, que pode ser causada por vírus, bactérias ou até fungos. No caso do nosso jogador, né, infelizmente foi uma bactéria que acaba trazendo casos realmente mais graves e podendo ser fatal.
Não é o caso, por exemplo, se fosse vírus.
Isso, as meningites
ou outro
virais,
meio.
Elas são, digamos, mais brandas. Né, um tratamento, elas são mais autolimitadas, é difícil. A gente pode, claro, ter casos de desfecho negativo também. Mas as bacterianas realmente são as infecções mais graves.
As bacterianas são as mais graves.
Isso. Dentro, né, a gente tem, digamos, diversas cepas de bactérias que podem causar meningite. As principais que a gente tem no nosso meio, na comunidade, porque isso é importante. Às vezes as pessoas, mas como que ele foi infectado? Né? Essas bactérias...
Essa é a grande pergunta.
Exato. Elas estão presentes na nossa comunidade. Tá? Então, principalmente, a mais famosa, digamos assim, é o meningococo, que também é a mais virulenta, a mais grave. Né? Mas a gente tem as principais, o meningococo, o pneumococo e o haemófilos. Conforme a idade do paciente, conforme a imunidade do paciente, algumas são mais graves do que outras. Né? Então, assim, no geral, no adulto jovem, no adolescente, o meningococo é a principal bactéria que causa a meningite bacteriana. Né? Mas, como eu disse, isso é um sistema complexo entre a imunidade do paciente e a virulência da bactéria. Né? Essa combinação, às vezes, traz esses desfechos negativos.
Eu até lhe perguntei nos bastidores, ou seja, antes de entrarmos no ar, doutora Monique, digo, deve ser um caso raro, esporádico. A senhora disse que não é bem assim.
Não, meningite não é raro. Estamos conseguindo ter menos casos em funções justamente da vacinação ampla. Né? Então, os casos estão sendo reduzidos, mas ainda há uma importante infecção por meningite. A gente tem em torno de 15% dos casos de meningite sendo por bactérias ainda. Né? E como eu conversei contigo antes, 15% das pessoas que são infectadas por uma bactéria, que tem meningite bacteriana, vão a óbito. Isso ainda é um número bem expressivo. Né? Claro que a vacinação ela vem sendo ampliada cada vez mais, e isso é a melhor forma de prevenção. Né? Então, assim, a gente consegue diminuir cada vez mais os casos, mas ainda assim há uma importante presença dessas bactérias na comunidade.
E essa bactéria, ela pode atingir qualquer pessoa, independentemente da idade.
Sim, como eu disse, algumas pessoas são mais propensas a algumas bactérias, mas sim, elas podem. A maior forma de contágio é pela nossa nasofaringe, ou seja, pela respiração. Né? Então, a pessoa entra em contato, a pessoa infectada, ela joga essa partícula no ar, né? E alguém próximo pode respirar esse ar contaminado e se infectar. Então, ainda, a principal causa de meningite é pela respiração, é pela infecção da nasofaringe. Claro que existem outros tipos. Então, por exemplo, a pessoa pode estar com uma dor de ouvido, com uma otite. Né? Isso pode evoluir, se não tratar, para uma mastoidite. Essa mastoidite, se não tratada, pode evoluir para uma meningite. Uma pessoa com endocardite, uma infecção no coração, por exemplo, ela, se não bem tratada, essa infecção vai para a corrente sanguínea e chega também no cérebro. Então, existem outras infecções que podem terminar numa meningite. Mas essa forma mais comum que a gente está conversando, ela realmente é contraída na comunidade, no meio normal, pela respiração.
Pois é, e conforme a gente relatou na abertura, o jogador começou a sentir dores de cabeça, é um primeiro sintoma.
Isso, assim, a gente tem uma tríade clássica que a gente fala, que são três sinais principais, né? É a dor de cabeça, a febre e a rigidez da nuca, né? Então, esses são os três sintomas mais comuns numa meningite bacteriana. Mas alguns pacientes podem não ter os três, né? Então, o principal realmente é a dor de cabeça. E essa dificuldade que a gente fala da rigidez e nuca, ela pode aparecer, às vezes, mais tardio. Então, não fica se esperando ter esse sintoma para buscar ajuda. Até porque o tratamento precoce é o que faz a diferença. Então, se a pessoa não, né, tem, começa com uma dor de cabeça mais intensa, não tem explicação, né, para essa dor, não tem por que ficar esperando. É sempre ideal que se busque ajuda. Outro sintoma também que pode acontecer é a alteração do nível da consciência. Esse é um sintoma bem mais frequente nas crianças, né? Essas crianças, elas ficam mais sonolentas, mas também pode acontecer nos adultos. E casos mais graves, a gente tem a doença meningocóxica que atrapalha, acaba trazendo erupções na pele, então aquelas manchas vermelhas na pele. Esses são casos ainda mais graves, mas aparecem normalmente depois de alguns dias de infecção. Então, os primeiros sintomas realmente é dor de cabeça e febre. Pode também ter náusea e vômito, né? Ao invés de ter a rigidez na nuca ou junto com tudo isso. Mas o grande recado é que, né, se houver a presença de sintomas diferentes do habitual, é buscar avaliação médica. Porque o tratamento precoce é o que impede, né, o que vai diminuir as chances de um prognóstico fatal.
E a dor de cabeça é intensa?
É uma dor intensa. Costuma ser uma dor em toda a cabeça, uma dor realmente intensa, que pode ter um alívio parcial com analgesia, mas, claro, junto a isso, aí a gente vai ter ou o vômito ou a febre, né, vai ter algum sinal a mais que vai nos trazer essa questão de uma infecção. Tem que ficar atento aos idosos, né, Ademar? Os idosos, eles não costumam fazer febre, então isso é algo bem importante. O idoso, assim como a criança, pode ficar mais sonolento, mais desorientado, né? Aí a família às vezes diz, ah, parece que o pai, parece que a mãe tá meio esquecido, hoje não acordou bem, tá meio tonto. Esse paciente idoso, ele não vai necessariamente fazer febre. Então, a gente tem que ficar atento também a essa variação de sinais. Mas um profissional da área da saúde, né, eles são capacitados para justamente fazer essa avaliação já na emergência, o exame clínico neurológico, e proceder com exames complementares para poder determinar se há a presença de meningite ou não e iniciar um tratamento precoce.
Doutora Muriqui, uma vez a pessoa acometida da meningite bacteriana, o processo evolutivo da doença é, de certa forma, acelerado?
Não, ela é uma doença aguda, né? Então, normalmente, os sintomas iniciam após 48 horas da infecção. Algumas bactérias têm um tempo de incubação um pouco maior, né? Mas o ideal é a gente entrar com o tratamento nas primeiras 24 horas de sintoma, no máximo 48. Isso é o ideal, né? Que daí a gente sabe que a chance desse paciente responder ao tratamento é maior, porque a infecção ainda vai estar mais inicial.
Pois é, no caso do jogador, a gente não dispõe assim de maiores informações, até eu tentei pesquisar.
Eu também.
Também tentou pesquisar, assim, a gente não dispõe de mais informações. Como é que teve esse desfecho, né?
É, com certeza, isso varia, como eu disse, muito também da imunidade do paciente. Então, pacientes imunocomprometidos, né, então pacientes transplantados, pacientes com infecções, por exemplo, pelo vírus da AIDS, têm manifestações mais precoces e mais intensas. Pacientes mais jovens, com um sistema imunológico melhor, às vezes as manifestações são mais brandas. Isso é um problema porque isso atrasa o diagnóstico e atrasa o tratamento.
Sim. Então, é essa a situação com relação a esse problema, né? Nós tínhamos uma grande curiosidade, porque, conforme disse, era um jovem, era um atleta.
Exato.
Uma pessoa saudável.
Isso causa um impacto ainda, claro, né, um impacto maior. Mas a outra coisa que é importante a gente relembrar aqui, né, Ademar, é que se eu entrar em contato com uma pessoa que foi diagnosticada recentemente com meningite, existe o que a gente chama de profilaxia, né? Então, eu não preciso ficar esperando eu ter os sintomas. Então, se alguém dentro da minha casa é diagnosticado com meningite bacteriana, eu também preciso informar, né, ao médico, enfim, esse contato próximo, para que eu já possa usar o tratamento e prevenir a infecção, né? Então, provavelmente...
Daí tem o tratamento preventivo.
Tem o tratamento preventivo para pessoas que entraram em contato. Isso acontece também em creches, né? Em escolas, quando a gente tem um caso de uma criança com meningite bacteriana, as crianças, os coleguinhas que estão junto, professores, enfim, também passam, são indicados tratamentos de profilaxia, né? Para que, senão, não esperem a infecção, possam ter tratados antes dos sintomas e assim prevenir a doença. Mas hoje, a melhor forma de prevenção é a vacinação. E muitas pessoas não sabem, né, como a gente tem as vacinas para meningite. E, inclusive, hoje nós temos no calendário do SUS, né, fornecidas vacinas pelo Sistema Único de Saúde, de 5 vacinas para meningite. Isso pega já uma ampla cepa, né, uma ampla cepas de bactérias, então acaba diminuindo as chances. Claro que algumas vacinas entraram para o calendário recentemente, a última entrou em 2020, então muitas crianças, principalmente adolescentes e adultos, não possuem a vacina. Então é de extrema importância a gente revisitar a nossa carteira de vacinação, quem não tem mais, enfim, buscar orientação para realizar a vacinação, porque hoje a nossa melhor forma, né, é a vacinação. Claro que os hábitos de higiene, então, evitar, né, ambientes aglomerados, lavar as mãos constantemente. Toda essa parte de higiene também vai auxiliar. Mas, com certeza, estar atento e estar vacinado é a nossa melhor forma de prevenção.